Revista do Meio-Dia.
Você, uma boa tarde. Esta é a edição de número 653 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Quinta, ensolarada em Londrina. Céu claro durante todo o dia e à noite. De acordo com o CIMEPAR, as temperaturas oscilam entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Vamos aos destaques de hoje. O UEL abre hoje inscrições para o vestibular 2023. Edição marca o retorno ao modelo em duas etapas e a ampliação dos locais de prova para outras 4 cidades do Paraná. Quem estamos formando? Série traz informações sobre o curso de Educação Física da UEL. A envolvente trama de César Augusto de Carvalho no livro Raul e Eu, Uma Viagem ao Avesso, é destaque na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, com Frederico Garcia Fernandes. Imagine o transtorno de ter seu nome incluído indevidamente na lista de maus pagadores. Tire suas dúvidas na coluna Em Defesa do Consumidor, com a advogada Larissa Azevedo. Clube do Choro tem convidado especial em roda hoje. Fagotista Paulo Henrique Siqueira, recém-chegado da Suíça, também toca ao vivo hoje na rádio. Ele estará com Osório Pérez, Giovanni Miranda e André Coldeiro. A UEL abre hoje, às 5 da tarde, o período de inscrições para o vestibular 2023. Esta edição do processo seletivo marca o retorno ao modelo em duas etapas e a ampliação dos locais de prova para outras 4 cidades do Paraná. Além de Londrina, as provas da primeira fase serão aplicadas em Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. Já as provas da segunda fase serão realizadas somente em Londrina. As inscrições estarão abertas até 10 de outubro, exclusivamente por meio do site da COPS, Coordenadoria de Processos Seletivos, da UEL. As orientações já estão disponíveis no Manual do Candidato do Vestibular 2023, com acesso online também no site da COPS. E para colaborar com informações sobre os 52 cursos de graduação ofertados pela UEL, considerando turnos e habilitações, estamos realizando a série Quem Estamos Formando. Esta ação se junta às demais da universidade que podem contribuir na tomada de decisão dos vestibulandos sobre qual carreira seguir. A exibição é diária, por ordem alfabética, de acordo com as iniciais dos cursos. Vamos ao capítulo de hoje.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Educação Física Licenciatura em destaque hoje, 19º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Educação Física foi criado em 26 de outubro de 1971 e implantado em 18 de fevereiro de 1972. Está há 50 anos em atividade. Até o vestibular de 2022, eram 2 cursos de Educação Física na UEL, que ofertavam separadamente as modalidades licenciatura e bacharelado. O candidato escolhia no momento da inscrição do processo seletivo para qual curso de diferente habilitação gostaria de ingressar. A partir do vestibular de 2023, o candidato faz a inscrição para um único curso e, após 2 anos de graduação, escolhe qual habilitação pretende seguir, bacharelado ou licenciatura. São ofertadas no ingresso 90 vagas no período matutino e 90 no noturno. O professor Orlando Mendes, coordenador de colegiado, explica as mudanças com a recente reformulação.
O próximo vestibular, o curso vai mudar. Então, por uma resolução de 2018, né, do Conselho Nacional de Educação, os cursos de educação física no Brasil, né, então não é uma coisa da UEL, é Brasil, vai ser um curso diferente. Então, é um curso com entrada única, não vai ter mais bacharel nem licenciatura na entrada. Teremos 2 anos chamados de etapa comum, onde os estudantes vão ter uma formação geral, né, seja para a área do bacharelado ou da licenciatura, para eles conhecerem bem esses dois campos de trabalho. Depois dos últimos 2 anos, o estudante vai fazer a opção. Daí é o estudante que vai optar se ele vai fazer licenciatura ou bacharelado nos últimos 2 anos do curso. Licenciaturas são os que vão ter uma formação específica para trabalhar em escola. Então, eles vão ter toda a formação como qualquer outro professor de qualquer outra disciplina. Ele tem que conhecer o sistema escolarizado, como isso funciona, como que eu organizo os conteúdos a serem ministrados durante os anos que os estudantes têm da educação básica, enfim. Tudo que remete à escola. O bacharel é o que vai trabalhar fora da escola. Outra formação, outro currículo distinto. Eles serão os personagens training, serão os técnicos de modalidade esportiva, pode ser recreacionista, vão trabalhar em hotel, clube, tudo fora da escola. Eu fiz parte da comissão que elaborou esse novo currículo. Então, nós já deixamos no projeto político-pedagógico do curso, né, o projeto político do curso, já a abertura para quando o estudante concluir uma das etapas específicas, ou licenciatura ou bacharelado, ele pode retornar, né, sem precisar fazer o vestibular, para fazer a outra graduação. Então, digamos que ele fez licenciatura no percurso, fez 4 anos, concluiu a licenciatura e depois ele quer voltar. Então ele vai voltar, ele não vai fazer a etapa comum, ele só vai fazer a etapa específica do bacharel. Então, com mais 2 anos, ele tem uma outra graduação. A princípio, nós achamos que essa segunda graduação nós iríamos apostilar no diploma dele, né? Então, vinha anotado que ele tem uma segunda graduação, mas o Conselho Estadual de Educação definiu que ele vai ter 2 diplomas. Então, em 6 anos, ele pode ter 2 formações acadêmicas, né? Isso é bastante importante aí para os estudantes no futuro, e aí ele já pode atuar tanto dentro da escola, esse aluno que fizer a segunda formação, quanto fora da escola. Vai abrir mais campos de trabalho para ele.
Matriz curricular.
Nós temos 3 grandes campos, né, no curso de Educação Física Licenciatura. Um que é relacionado a ensino e aprendizagem, como o estudante tem que entender essas teorias explicativas da aprendizagem, né, como que o sujeito aprende e, a partir disso, como eu faço a ação de ensino. Temos uma outra área grande também que vamos tratar dos currículos, né, que nós temos que estudar os currículos escolares, né, lá da educação básica, como organizar e sistematizar, e também temos a questão ligada às políticas públicas, né? Então, esse futuro professor, ele tem as mesmas responsabilidades, mesmo direito de qualquer outra disciplina. Ela é um componente curricular, ou seja, uma disciplina escolar. Então, o professor de educação física tem que ter a mesma formação, claro, que com os conteúdos distintos, assim como um professor de matemática, português, geografia, história e assim por diante.
Áreas do conhecimento que o curso abrange.
Ele abrange principalmente o que é relacionado à motricidade humana, né? O que é motricidade humana? Ela está ligada ao movimento? Não só, ela vai além, né, do movimento. Então, ela vai tratar da nossa corporeidade e desse movimento culturalmente construído, né? Então, eu vou ter que entender as questões fisiológicas também e as questões culturais envolvidas nessa ação. Nós fazemos muitas coisas, né, que nós chamamos aí das manifestações culturais, o jogo, a dança, a luta, o esporte, né, e também como isso se relaciona no meu dia a dia, né, na minha casa. Se eu vou pegar uma vassoura, por exemplo, e vou varrer, né, eu uso minha dominância lateral nisso? Se eu uso minha dominância lateral, como que fica a minha empunhadura no cabo da vassoura? Então, nesse sentido, faz o sujeito compreender a sua motricidade, a sua ação no mundo, né, e porque essa ação é importante, inclusive para ele entender que ele precisa fazer, por exemplo, atividade física, né? Não só no momento de aula, mas fora desse momento de aula, para o restinho da vida dele, né? Então, ele vai ter que fazer isso de acordo com a sua idade, claro, ajustando, né, como isso funciona. Ou seja, ele tem que entender como isso funciona. Desde as questões ligadas, vou trazer aqui mais para o esporte, né, que as pessoas se preocupam bastante, mas mas também todas as outras manifestações, como elas se dão dentro da mídia, dentro da sociedade, como isso funciona, né? Então, tudo isso ele tem que compreender e entender.
Professor Orlando Mendes, coordenador de colegiado do curso de Educação Física, licenciatura da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliete Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã você confere o curso de enfermagem. Você pode acompanhar as entrevistas dos demais cursos já exibidos no site da Rádio UEL FM, na playlist Quem Estamos Formando.
Estudantes, professores, servidores e público externo podem visitar a Livraria Unesp Móvel, no campus da UEL, até a próxima sexta-feira, dia 26, das 10 da manhã às 8 da noite. O professor Gilmar Altran, diretor da EduEL, editora da Universidade Estadual de Londrina, faz um convite.
Convidamos toda a comunidade universitária, os participantes do evento, do CECIM, do COAIC, para prestigiar a nossa feira de livros, né? São várias editoras, entre elas a EduEL. Nós estaremos com uma ação promocional, 30% de desconto nos nossos títulos, nas mais diferentes áreas que englobam as ciências humanas, a área da arquivologia, da biblioteconomia, enfim, vários títulos que estarão disponíveis, né, aí na Praça do SECA, para que as pessoas possam estar observando e fazendo a sua aquisição.
A Fundação Editora da Unesp criou a Livraria Unesp Móvel para percorrer os campos universitários da Unesp, levando livros para atender a demanda de professores, alunos e comunidade das 24 cidades onde a universidade está instalada no estado de São Paulo. A iniciativa foi tão bem sucedida que foi muito mais longe. Montada sobre um caminhão baú adaptado, desde então já visitou dezenas de cidades, não só no estado de São Paulo, incentivando a leitura e permitindo o acesso a livros a preços promocionais, tanto nos livros da editora Unesp, quanto no de outras editoras. Além do Book Truck, o público pode conferir aqui na Praça do SECA artesanatos, suculentas, bijuterias e outros itens.
Um dos estandes traz artigos da aromaterapia. Ana Paula Cruz, responsável pelo estande, informa que os visitantes podem participar de um sorteio dos produtos expostos.
Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula, eu sou da Natumê. Estamos aqui no SECA realizando uma feira de artesanato. E eu faço um convite para que todos que estejam aqui nesse ambiente venham visitar a Natumê. Estamos fazendo um sorteio de alguns produtos Natumê, então venha preencher o seu cupom aqui, venham conhecer aromaterapia, são blends de óleos essenciais através de para trazer o bem-estar e aromas para o ambiente que melhora a qualidade de vida também. Então faça esse convite, espero vocês aqui.
Eliete Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Meu nome é Larissa Reguinha Azevedo, sou advogada e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina. E hoje, na coluna Em Defesa do Consumidor, vou falar sobre inscrição indevida no SPC e Serasa. A inscrição indevida, também chamada de negativação indevida, ocorre quando o nome do consumidor é inserido ou mantido no cadastro de inadimplentes em virtude de um erro. E, infelizmente, ocorre isso com muitos consumidores e pode gerar vários transtornos. Os principais motivos do nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito são por inexistência da dívida, por dívida já paga, por dívida já prescrita e por inscrição não comunicada. Em relação à inexistência da dívida, temos como exemplo os casos de fraude, que ocorre com o uso indevido de documentos da pessoa ou com casos de cartão clonado. E também tem os casos de cobrança por serviço já cancelado ou com valor acima do contratado. E no caso de dívida já prescrita, como funciona? Bom, quando vence a dívida e o devedor não paga, inicia-se o prazo de 5 anos previsto no parágrafo 1º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, independente da data em que o nome do consumidor foi negativado, Sendo assim, as informações negativas sobre a pessoa não podem superar o prazo de 5 anos. E a partir do fim desse lapso temporal, o credor possui o prazo de 5 dias úteis para retirar o nome do consumidor do rol dos maus pagadores. E no caso de inscrição não comunicada, ela é indevida porque deve haver a comunicação à pessoa de que a negativação irá ocorrer. Bom, confirmada a inscrição e a negativação indevida, e considerando todos os prejuízos decorrentes, certamente o consumidor terá direito à indenização por danos morais e, em alguns casos, danos materiais também. Ou seja, o consumidor tem o direito de ser recompensado financeiramente pelo erro da empresa, dispensando-se a necessidade de prova objetiva do abalo sofrido, tendo em vista todo o constrangimento suportado por ele. Contudo, é preciso que se analise caso a caso para averiguar a aplicação ou não dos danos morais. E, por fim, cumpre ressaltar que a pessoa jurídica também poderá sofrer dano moral e ser indenizada em casos de inscrição indevida, conforme a súmula 227 do STJ.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Cara, é essa, amigo? Ele me perguntou. Eu fiquei quieto. Falar pra quê? E que interesse ele teria em minha história? Mas o danado do chinês me olhou firme e me senti impelido a falar. Falei e chorei. Falei do amor que tinha por Alice Maria, da sua vida como babilina, das circunstâncias de sua morte e de meu desejo de ser escritor, feito Jorge Amado, vivendo de meus livros, escrevendo o dia todo, com uma camisa aberta no peito e o cigarro pendurado nos lábios. E falei da vontade de escrever uma novela contando a história de Alice Maria. O chinês me ouviu em silêncio. No fundo do bar, uma banda terminava os preparativos para se apresentar. Antes que tocassem qualquer acorde, alguém gritou: "Toca Raul!" Você acabou de ouvir um trecho do novo romance do escritor César Carvalho, Raul e Eu, Uma Viagem ao Avesso, cujo lançamento será hoje, às 20 horas, pelo canal do Poetariado no YouTube e Facebook. César é um aficionado por Raul Seixas. Lançou em 2014 o livro Toca Raul, uma coletânea de suas crônicas veiculadas no programa Estação Raul da Rádio UEL FM. Depois de Toca Raul, o autor lançou os livros Lavras ao Vento, em 2017, e Curto Circuito, em 2019. Voltou a publicar narrativas no livro de contos em Histórias de Quem, em 2020. Raul e Eu é um projeto mais antigo do autor, que, como um bom vinho, ficou 13 anos decantando e se afinando até chegar nesta envolvente trama que César Carvalho nos presenteia. Raul e Eu é um romance, mas também pode ser um conto estendido, uma novela ou até mesmo um mito revisitado. É essa indefinição do gênero que acaba sendo a principal definição da obra. Nela,
o narrador se vê em meio ao assassinato de sua amada, Alice Maria, uma profissional do sexo, cujo nome de guerra é nada mais nada menos que Babilina, a prostituta tema da canção homônima de Raul Seixas. O narrador sonha ter ateado fogo em Babilina e acorda no meio de um pesadelo, no qual não consegue mais se livrar, pois não sabe se o que sonhou foi verdade ou não. Aí, um toque de Édipo, pois, como no herói grego, o anti-herói de Raul e eu, ao buscar o culpado pela morte da amada, depara-se em vários momentos com indícios aterrorizantes de que ele foi o próprio assassino. O drama vai se desenvolvendo bem ao estilo psicodélico, de um sonho em Mizanabim, ou seja, de uma narrativa em abismo, em que ao adormecer, o narrador desperta para uma outra dimensão, um outro acontecimento que nunca sabemos se tratar de realidade ou da fantasia. A presença de portais mágicos, de uma realidade que invade a fantasia e de uma fantasia que vai sequestrar a realidade, dão à narrativa toque de realismo mágico, já identificado também em Histórias de Quem. Aficionados por Raul Seixas encontrarão os grandes sucessos do roqueiro relidos nas aventuras de uma trama que prende o leitor do início ao fim. Assim como os clássicos de Raul, a viagem on the road tropical que o narrador de Raul e eu apresenta é também uma busca de si, uma revelação de que estamos aprisionados em nossos próprios medos, em nossas próprias crenças, e que acreditar na possibilidade de mudança é permitir-se lançar-se para o mundo. O trem das sete só vem para quem tem a coragem de saltar numa plataforma de trem. O trem das sete vem para aqueles e aquelas que têm a coragem de acreditar na mudança. Se você quiser participar de um bate-papo com o autor, não deixe de acessar hoje pelo Facebook e YouTube o canal do Poetariado. E se você quiser ouvir novamente essa coluna ou outras do Literatura Viva, é só acessar fredericogarciafernandes.com.br. Este foi César Carvalho e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Agora, meio-dia 24, a Cultura é ao vivo, hoje aqui na Revista do Meio-Dia. O fagotista Paulo Henrique Siqueira, recém-chegado da Suíça, está na cidade a convite de amigos. Tem dois mestrados em música barroca nos Estados Unidos e na Suíça e é o convidado da Roda de Choro do Clube do Choro, logo mais 19h na Casinha, que fica na Fernando de Noronha 770. Paulo também toca saxofone, tenor e alto, flauta transversal e pandeiro. Além do choro, conhece profundamente a linguagem do jazz e da música brasileira. Há 8 anos, não vinha ao Brasil. Chegou em junho. Formado em música aqui na UEL, viveu em Curitiba, depois foi aprovado num mestrado nos Estados Unidos e volta a Londrina para visitar amigos, também se apresentar. Hoje ao vivo com a gente, além dele, Osório Pérez, o Nego no violão sete cordas, Giovanni Faria de Miranda no cavaquinho, André Coldeiro no pandeiro. Agradecemos o Osório que armou essa roda ao vivo hoje aqui e, é claro, a cada um dos músicos que aceitaram o convite. Você nos acompanha pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se também quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM. Ricardo Lima também está transmitindo as imagens dessa roda no canal da Rádio UEL FM no YouTube. A apresentação vai até a 1 da tarde aqui no nosso estúdio. Vamos começar com música. Daqui a pouco a gente conversa com o Paulo Henrique Siqueira, com Osório Pérez, com André Coldeiro, também com Giovanni Faria de Miranda. Vamos iniciar então a apresentação ao vivo aqui na Rádio UEL FM e você também pode acompanhar por imagens no Facebook da UEL FM e no nosso canal do YouTube. Você acessa lá, Rádio UEL FM, por lá você também pode participar, mandar sua pergunta, mandar seu comentário para os nossos convidados. Está valendo! meio-dia e 29. Participação especial aqui nessa roda hoje do fagotista Paulo Henrique Siqueira, que está na cidade, recém-chegado da Suíça, e vai tocar logo mais às 19h na casinha da rua Fernando de Noronha, 770. Convidado do Clube do Choro, de Osório Pérez, o Negro, está ao vivo aqui hoje com a gente no violão sete cordas, também Giovanni Faria de Miranda, no cavaquinho, e o André Coldeiro no pandeiro. Boa tarde a cada um de vocês, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença, por tornar também essa tarde de quinta-feira muito especial para quem está acompanhando as transmissões pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, tem também as opções de imagens, Facebook da UFM e também no nosso canal do YouTube, Rádio UFM, no áudio, nosso querido Ricardo Lima. Paulo Henrique Siqueira, que bom tê-lo aqui. Você se formou na UEL há quanto tempo e o que, que significa estar de volta ao Brasil depois de um hiato de 8 anos?
Um hiato? Interessante você falar hiato, que eu tô com uma hérnia de hiato aqui.
Menino!
Um hiato, não fala hiato não.
Tá bom. Tá com dor então e tá tocando? Muita dor, Paulo?
Não, tô, agora tá normalizado.
Tá medicando?
É, tô tomando remédio, tá tudo bem.
Sei.
Mas foram 8 anos assim fora, né? E eu não, infelizmente não consegui voltar pra visitar ninguém, né? E aí eu decidi dar uma passada aqui, né? No Brasil, visitar os amigos.
Ô, Paulo, e você tem um doutorado aprovado, é isso?
Não,
pode ser que você volte para os Estados Unidos?
Isso, não, é. Eu fiquei. O Negro, ele colocou um negócio no jornal, não estava muito correto, assim, muito. É, eu tenho um mestrado nos Estados Unidos e eu estava estudando com bassoon performance, né, que é performance em fagote. E depois eu passei em Genebra, que eu estava estudando como fagote barroco. Então eu tenho um mestrado em performance clássico, né, erudito, e como concerto tal do fagote. E depois eu estava estudando fagote barroco, que é outro instrumento, é outra coisa, né, que essa a razão de eu ter ido para lá foi um braço da minha pesquisa que eu fiz lá nos Estados Unidos, na Georgia, né, em Columbus, Georgia. Eu fiz uma análise em cima da peça do Villa-Lobos, A Ciranda das Sete Notas, e aí eu tive que fazer a análise totalmente relacionada com o choro, né? E aí, lendo sobre e descobri muita coisa, né, sobre isso e sobre o Villa-Lobos mesmo, e aí eu decidi fazer esse outro mestrado com o fagote barroco para analisar as ornamentações, as questões de diminuições também, que é uma forma de improvisar na música renascença e barroco, que foram as origens, que eu acho que essa ideia desse uma outra pesquisa que eu estou fazendo, que é as origens da improvisação no choro, até a questão melódica mesmo, né? Então, apesar da influência africana, tudo, né, que tem bastante, né, tem essa questão das diminuições italianas também, que tem influencia bastante, serve como base para a criação do choro. Daí tem lundu, modinha, né, que vem, né, e até os jesuítas mesmo tiveram uma influência muito grande.
É mesmo? De que maneira?
Porque a corte portuguesa, né, trouxe os instrumentistas junto, que qualquer desembargador, qualquer naquela época que vinha, eles vinham com um grupo de músicos, né, e eram músicos escravos e charameleiros, tocavam charamela. E a charamela é uma coisa interessante, que é um tataravô, tipo assim, é um instrumento que originou o oboé e o fagote. É um instrumento de palheta dupla, né? E tem vários nomes em várias culturas, né? Mas na inglesa é chão, que é o que aqui no Brasil os portugueses chamavam de charamela, né?
De sopro esse instrumento.
Isso,
né?
É palheta dupla e é como se fosse um oboé mais grave. E aí o instrumento mais grave era muito grande, né? Então eles tinham muita dificuldade para tocar a charamela baixo, né? E aí, com o passar de resolveram entortar o tubo, de certa forma, fazer dois tubos em um tubo só de madeira, para ficar mais compacto. Aí desenvolveu a Dulciana, que é um instrumento do período Renascença e já no começo do Barroco. E daí se criaram, precisava de notas mais graves, né, no instrumento, e se desenvolveu o fagote barroco, né? Então, mas essa forma de tocar charamelas, né, que eram feitas muitas vezes por escravos, trazidos, né, escravos assim de com privilégios especiais, né, na corte portuguesa. E eles eram muito bem tratados, né? Eles eram os únicos que tocavam um instrumento que era de, né? É, difícil de ser tocado, né? E essa forma de se tocar esse instrumento é relacionada com esses tipos de tratados de diminuições italianos, que a corte portuguesa comprava muita coisa de músicos, cantores, todos os músicos traziam, eles traziam da Itália, né? Então, nessa pesquisa que eu estava fazendo do Villa-Lobos, eu acabei descobrindo questões rítmicas, até a rítmica da música brasileira, nesses tratados de diminuições. Já. Então, eles trouxeram para o Brasil, com esses que já eram escravos, né? E com certeza devem ter misturado aqui, né? Com a cultura brasileira, com a questão rítmica toda, e desenvolvido essa questão melódica do choro, né? E improvisatória também, né? Porque o choro é uma música viva, como a música barroca, né? Tá ali, é um momento, né? Igual que eu estou tocando, estou lendo aqui, mas para lembrar, a gente toca improvisando, né? Essa é a melhor forma de se tocar, né? A forma mais, né, correta, né? Não sei se foi a forma correta, mas a forma que eu acho que seja mais coerente com o estilo, né?
Vamos fazer mais uma ao vivo então, gente? Tem algum tema do Villa-Lobos nesse repertório de hoje à noite que vocês vão tocar? Não? Ainda não.
Os shows do Villa-Lobos são mais muito mais cheio de coisas, né?
É, o Nego tá contando aqui. Deu pra ouvir, Ricardinho? A fala do Nego, que o choro do Villa-Lobos é mais cheio de coisa. O que é? Seria o que mais sofisticado?
Não é comum tocar choro do Villa-Lobos em roda.
É?
Né, os choros, pelo menos pra violão, assim, são choros pra violão solo.
Entendi.
Tal, né? Uma vez ou outra ele foi gravado, sim. O choro número 1 do Villa-Lobos foi gravado por Regional, Época de Ouro gravou e tal, né? Mas não é comum.
Entendi.
Nas rodas em geral.
Quer dizer que agora o
que é
Paulo.
Difícil, né? É difícil. É bem difícil de tocar, convenhamos, né?
Nós vamos ter que pedir. Nós vamos ter que pedir, então. Fica o pedido para o Clube do Choro, antes do Paulo Henrique Siqueira ir embora, fazer, estudar um choro do Villa, gravar pra gente tocar aqui na rádio bem bonito. A primeira apresentação foi com a flauta transversal, agora o Paulo Henrique assume o fagote, esse instrumento. Como é que você resumiria o fagote, Paulo Henrique?
É um instrumento de palheta dupla, né? Como eu disse, veio da charamela, do chão. E conforme ele foi desenvolvendo essa coisa da dulciana, que precisava de notas mais graves, foi aumentando o tubo, eles inventaram e virou esse instrumento, que eles adicionaram várias chaves, né? Daí você tem o fagote francês, que é outro mecanismo, e o fagote alemão. Esse aqui, no caso, é um modelo, é um mecanismo alemão. As pessoas muitas vezes não sabem, tem francês, alemão, mas tem uma diferença.
E qual é a especificidade
grande
do fagote alemão?
A diferença é o mecanismo, as notas são nos lugares diferentes, né? O mecanismo de chave, chaveamento é diferente, e a sonoridade também é um pouco diferente.
Qual que é o tamanho desse instrumento, Paulo Henrique?
Agora eu não...
Mais que 1,5 metros.
Mais que 1,5 metros. Então vamos lá.
Sete palmos.
Vamos ouvir.
É nome de choro, né? Fagote e sete palmos.
Vamos ouvir então a sonoridade do fagote do Paulo Henrique Siqueira, que está ao vivo aqui hoje com a gente, junto com o André Coldeiro no pandeiro. Vamos ouvir o Giovanni Faria de Miranda no cavaquinho, Osório Pérez no violão sete cordas. Essa turma se apresenta ao vivo também logo mais 7 da noite lá na casinha que fica na Fernando de Noronha 770. Vamos lá. Thank you. Meio-dia e 41. Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM, também no nosso canal do YouTube, está acompanhando aqui uma roda de choro ao vivo e a cores, com o fagotista Paulo Henrique Siqueira, com o pandeirista, o percussionista André Coldeiro, também a participação do Giovanni Faria de Miranda aqui no cavaquinho, Osório Pérez, o Nego no violão sete cordas. Vai ter roda de choro logo mais 7 da noite na casinha que fica na rua Fernando de Noronha, 770. Negou, vamos dar a ficha técnica das duas músicas que a gente tocou já ao vivo hoje aqui, até para as nossas transmissões de imagens não serem derrubadas, né?
Assim, nós tocamos, essa agora foi Proezas de Solon, né? Um choro bem, choro da sorte, como dizia Rosana de Moraes, da sorte nas apresentações, a gente sempre tocava Proezas primeiro, né? Que é essa aí, Proezas de Solon, Pixinguinha. É a primeira.
Tem um disco também que eu lancei com a Janet Grice. Foi meu segundo disco, meu último disco. O nome do disco é Proezas for Bassoon. For Bassoon. Que é a faixa título do também. Fez uns arranjos tal. Com dois fagotes tocando e improvisando, né? Dentro da música brasileira no show. Né? É, foi. Proezas for Bassoon também. Quem quiser, tiver interesse, tem no Spotify, tem. Pode procurar. Quer falar do... Não, até o Vou Vivendo?
A primeira foi Vou Vivendo também, do Pixinguinha. Outro choro da sorte. E agora nós vamos fazer uma... Vibrações, um choro mais dolente, o que a gente chama de choro varanda, que é um choro mais médio, né? Que é um andamento médio, né? Então a gente chama de choro varanda. E aí o Paulada vai fazer aqui no... Paulada, tá? Pra quem não sabe, é o apelido dele. Aqui é tudo na Paulada. E aí nós vamos fazer agora Vibrações, tá? Esse choro dolente, tá? Do Jacó do Bandolim, no fagote.
Quem está acompanhando aqui via Facebook a nossa transmissão é Noeli Fátima Guardo, Gustavo Batista também, nosso querido técnico Elias Vergenes e o Alex Galo. Se você quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, você pode acessar aqui o nosso Facebook, Rádio UFM, também o nosso canal no YouTube. Agora, 12:43, a roda de choro é ao vivo hoje aqui na Revista do Meio Dia. Vamos juntos até a 1 da tarde. Thank you. Meio-dia e 48, roda de choro ao vivo hoje aqui na Revista do Meio-Dia com Paulo Henrique Siqueira, André Coldeiro, Osório Pérez, Giovanni Faria de Miranda. Como é que vai ser a dinâmica hoje à noite lá, nego? E tem outras apresentações marcadas com a participação do Paulo Henrique?
Então, hoje lá vai ser uma roda aberta, as pessoas podem, quem tocam, né? Quem sabe tocar choro pode chegar lá, né? Mesmo que qualquer instrumento que seja, e geralmente a roda da casinha é uma roda bem democrática, que os alunos chegam, os professores, né, e fica na rua Fernando de Noronha 770, tá, pouco antes da JK ali, começa às 19 horas. Aí, só apresentar um pouco da agenda aqui, mais ou menos, né?
Do Clube
aí,
do Choro.
Isso, sábado e domingo nós estamos tocando no almoço, né? Sábado feijoada, domingo bacalhau no Empório Sumatra, que fica na JK com a Mato Grosso, né? A partir do meio-dia ali a gente vai rodando vários músicos, né? Também tem samba, né? Fazemos samba eventualmente também. E aí no domingo nós estamos fazendo um projeto legal também, que é o Chorinho no Lago, que a gente faz ali no Sunset do Choro. Fica ali no pôr do sol, ali no lago, ali na Maringá, ali na confluência da Maringá, com o aterro e a ponte dos guarda-chuvas, né? Ali é a rua Professor Joaquim de Barretos, Matos, Barretos
Joaquim
de Matos,
Barreto.
Mil,
Barreto.
Né? Então é ali naquela confluência, muito bom, né? Também, domingão, final de tarde, assim, eu pego um pedaço do final da tarde, às 5 da tarde, começa, e vai até umas 8 horas da noite. Então não atrapalha a segunda onda, né, depois, né? Mas lá nós estamos fazendo quinzenalmente, né? Casinha também quinzenalmente. E agora começou em Cambé também, e foi muito bom. A galera de Cambé chegou junto na roda lá.
Que legal.
Foi muito legal a participação, músicos de lá e tal, amigos nossos do Choro que moram lá, foram à roda, né? Também é BSK, Choperia, Fabricantes é Comércio e Fábrica de Cerveja. Ele faz ali e ali mesmo já toma e tal.
Essa tá com uma periodicidade também semanal, né?
Quinzenal. Próximo é... Não, acho que é dia 9, não sei. Próxima sexta aí.
Sim.
Né?
E vocês têm feito uma divulgação bem legal via Instagram também, né? Hoje, inclusive, vocês divulgaram a presença né, dessa roda aqui no Instagram do Clube do Choro.
Se a pessoa pergunta, assim, onde... Como que faz pra saber, eu falo, tem que estar no Instagram, porque é ali que tá viva a agenda, né? Sim, nunca a gente deixa de informar, assim, com antecedência, tá? Mesmo que seja na véspera. Mas a gente avisa, assim, pelo Instagram. É o melhor canal pra ficar sabendo.
Sim. E você fica até quando no Brasil, Paulo Siqueira? Como é que tá a tua programação?
Acho que até o final desse ano eu vou com certeza, vou estar aqui.
E você tem um projeto, parece que aprovado, do doutorado? A gente tinha começado a falar disso no início, mas não prosseguimos.
Eu fui aprovado no doutorado no Canadá, mas aí, aquela coisa, né? De bolsa, falaram que tinha full tuition, né? Que é bolsa total. E agora parece que não tem mais a bolsa total, então estou me organizando para aplicar para algumas possibilidades de bolsa, né? Aqui pelo Brasil e pelo Canadá. O
Canadá.
Também,
né? E
mas
você...
Eu estou meio incerto.
Está aguardando, né? Incerto. Ô Paulo, e você, nessa vivência tua de anos fora do Brasil, contando Estados Unidos e Suíça, dá quantos anos já fora daqui do Brasil?
Oito anos.
Isso. Você também se apresentou bastante, além de estudar, porque um músico, né, com as tuas qualidades, toca vários instrumentos, né, tem esse álbum que você citou.
A gente tenta o possível, né? Mas eu cheguei a tocar em alguns lugares no sul, lá na Georgia. Toquei em Nova York também, Why Not Jazz, que era um clube de jazz bem conhecido em Nova York, que infelizmente fechou. Silvanas, outros bares também. Teve uma apresentação que eu fiz com o Nani Assis, que é um cantor brasileiro muito, muito legal, assim, que ele é produtor também, musical, em Nova York. E eu cheguei a tocar com ele, fiz uma participação no Blue Note também, com ele lá. Foi bem interessante. E toquei em algumas orquestras também, né? E fiz o lançamento desse disco com a Janet, né? O Proezas for Bassoon. Mas antes, em 2014, eu tinha feito o lançamento do... Começo de 2015, eu fiz o lançamento do meu primeiro disco, tinha feito no Paiol, em Curitiba, né? Também, que é o Paulo Siqueira Até a Última Faixa. Esse já é só com saxofone e uma mistura de música brasileira com jazz, afro-jazz e umas coisas assim já.
Tá tudo disponível nas plataformas, tá, né, plataforma, Paulo?
Acessar. Tá.
E você vem de uma família de músicos, né, Paulo? Seu pai, músico, isso, né? O André Siqueira, teu irmão, isso, que é professor do curso de música. O que a música significa na sua vida?
A gente, de Paraguaçu paulista, né? Tem várias músicas que... acho que o Zé Galinha, que era um outro professor aqui, o apelido dele é Zé Galinha, conhece como Zé Galinha, que ele era professor aqui também no curso de música. O Hugo, que é um clarinetista, a gente começou junto. O Hugo, a gente começou na banda junto, assim, né? O José Hugo.
Toca no
Azuel. Ele toca no Azuel, é um japonês, tal, é um amigo de infância. E lá tinha essa banda municipal, né? Essa cultura de coreto, tocava no coreto, tocava né, na rua e tal. Dobrado, né? E outros tipos de música. Então, eu comecei na flauta doce com... né, com moleque, em torno de 7 anos por aí. E daí eu passei pro saxofone, e daí foi indo. Aí depois fui estudar flauta, né? E aí eu queria tocar um instrumento de orquestra, um instrumento que representasse assim, um repertório sinfônico. E aí eu decidi, eu comecei a estudar fagote. Festival, pelo festival de música aqui, estudei anos no festival.
E o fagote entra na sua vida, você tem que idade mais ou menos, Paulo?
Foi em torno de 2005, logo depois que eu comecei aqui.
Curso de música.
Eu fiz aula com o Elimar, né?
Elimar Plínio Machado.
Isso, ele foi o meu primeiro professor de fagote, né? Me ajudou bastante, até na pesquisa que eu tava fazendo, tal, questões históricas, que assim, o Elimar é um... né,
profundo conhecedor,
um livro aberto,
né?
Ele conhece tudo, né? Qualquer dúvida que eu tinha, ligava pra ele e falava com ele, né? E eu toquei, inclusive eu toquei segunda-feira, eu tava tocando com ele aqui na capela, né? Fagote barroco, né? Aí já é outro instrumento, é outro repertório, né? Estava tocando, e inclusive a gente vai tocar no dia 10 de setembro no Ouro Verde.
Você vai tocar também?
Isso, no dia 10? Eu vou tocar duas sonatas do Dart, que é, assim, pro fagote já é um repertório mais de transição entre o barroco e o classicismo, né? E é bem virtuosístico, assim, bem, né? Inclusive, a única gravação que tem foi o Ricardo Rapopó, que gravou, que é brasileiro também, que tá em Paris há anos, e ele fez uma pesquisa em cima desse compositor, que ele era fagotista, ele era o primeiro fagotista da ópera de Paris, e ele escreveu 6 sonatas. E é uma coisa, assim, incrível pro fagote, bem virtuosístico, assim, bem difícil de tocar. E eu toco 2, desce um Telemann também. A Rose vai estar participando, também no cello, e o Gonçalo vai estar tocando cravo.
Que legal, então a gente vai ter oportunidade também de te ouvir com outros estilos, né? Isso. O instrumento soa completamente diferente, 10 de setembro lá no Ouro Verde, essa apresentação.
Isso mesmo.
Vamos voltar a divulgar. Vamos fazer a última, gente? Quero agradecer já muito a presença de cada um de vocês aqui, André Coldeiro, Giovanni Faria de Miranda, o show, o Fininho, que faz o programa Época de Ouro aqui na Rádio UFM, Paulo Henrique Siqueira, no fagote, na flauta transversal, Osório Pérez, o Nego do Clube do Choro, que armou essa roda, quem eu agradeço bastante, junto também com os músicos, o nosso querido Ricardo Lima, que está nas transmissões pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens, no Facebook da UFM e também no nosso canal do YouTube. Muito lindo, se você quiser acompanhar a Roda de Choro hoje com Paulo Henrique Siqueira, Osório Pérez, Giovanni Faria de Miranda, André Coldeiro e também outros chorões que chegarem para participar da roda logo mais 7 da noite na casinha que fica na rua Fernando de Noronha 770, pouco antes da JK. Programação completa das apresentações do Clube do Choro está disponível no Instagram do Clube do Choro de Londrina. Agora 1h01.
Finalizamos por aqui a revista desta quinta-feira. A partir de amanhã, com o início do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, a revista vai começar mais cedo, às 11 horas. O horário eleitoral no rádio será das 7 às 7h25 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 25. Por isso, vamos antecipar a série, quem estamos formando, as colunas e a agenda cultural. Revista do meio-dia mais cedo, de 26 de agosto até 29 de setembro, por conta do horário eleitoral gratuito, a partir das 11 horas da manhã. Esperamos você. Até amanhã.